Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
E boa tarde, começa agora o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Consigo hoje Joana Pereira, falo-lhe agora ao vivo, a partir dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal. E como não podia deixar de ser, começo por desejar-lhe um feliz ano novo. No programa de hoje, damos-lhe a conhecer a nova série de entrevistas em português, cujo nome é Onde Mora. A promessa é conversarmos com falantes de língua portuguesa que vivem na Austrália, fora das 5 maiores áreas metropolitanas do país. O nosso primeiro entrevistado é o brasileiro Márcio Silva, que trocou a vida em Sydney por Batman's Bay, na costa sul de Nova Gales do Sul. Além disso, revisitamos o Festival do Bairro Português, que invadiu as ruas de Petersham em inícios de 2025, em Sydney, para celebrar cultura e tradição portuguesas. Estamos já em contagem decrescente para a edição deste ano, mas enquanto o dia desta grande festa não chega, vale a pena voltarmos à conversa com o embaixador de Portugal na Austrália, António Muniz, que reflete sobre o papel e a relevância da língua portuguesa. O nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz-nos também notícias de Portugal. O país entra em 2026 com a eleição de um novo presidente da República e o fim de uma década marcada pela proximidade social de Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal enfrenta agora mais pobreza, dificuldades no acesso à saúde, habitação inacessível, falta de professores e uma justiça lenta. É isto que temos preparado para a próxima hora, mas começamos com as principais notícias das últimas horas. Eu sou a Joana Pereira e estes são os destaques desta quarta-feira, 7 de janeiro. Está previsto calor extremo até ao fim da semana no estado de Vitória, na Tasmânia, na Austrália do Sul, no território da capital australiana e em Nova Gales do Sul. Aumenta o número de vítimas mortais resultante da operação militar dos Estados Unidos, durante o qual o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa foram detidos. Anthony Albanese anuncia plano de apoio financeiro para suportar as comunidades do noroeste de Queensland afetadas por cheias intensas. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto estabelece um recorde histórico na Liga Portuguesa e prepara-se agora para os quartos de final da Taça de Portugal. Especialistas sublinham a importância de levar a sério os alertas de incêndio na Austrália, numa altura em que uma vaga de calor severa faz subir as temperaturas para níveis não vistos desde os incêndios devastadores do Black Summer entre 2019 e 2020. Segundo o Instituto de Meteorologia, está previsto calor extremo até ao fim da semana no estado de Vitória, na Tasmânia, na Austrália do Sul, no território da capital australiana e em Nova Gales do Sul. De acordo com os especialistas, é possível que estas condições meteorológicas venham a ser as mais extremas desde a época de incêndios de 2019 e 2020, que causou mais de 30 mortos e destruiu milhões de hectares. Miriam Bradbury, do Instituto de Meteorologia, refere que está previsto céu limpo em grande parte do oeste, sul e leste do país, mas explica que o calor será intenso. Uma depressão atmosférica desloca-se desde a Austrália Ocidental e está a empurrar massas de ar muito quente para os estados do Sul e Sudeste, provocando a formação de vagas de calor severas.
We can see plenty of clear skies across much of western, southern and eastern Australia. It will be hot though. We've got a low pressure trough moving east from western Australia and that's going to drive significant heat across those southern and southeastern states with severe heat waves building.
Prevê-se que a Austrália do Sul e o estado de Vitória venham a ser as primeiras zonas a sentir os efeitos, com temperaturas a subir para os 40 graus. Em Adelaide, os termómetros devem atingir os 42 graus, enquanto algumas zonas do interior e sudeste podem chegar aos 47 graus. A Venezuela afirma que pelo menos 24 agentes das suas forças de segurança morreram na operação militar dos Estados Unidos, durante a qual o presidente Nicolás Maduro e sua esposa foram detidos. O número oficial de mortes sobe assim para 56, no mínimo. O procurador-geral do país, Tarek William Saab, afirma não só que morreram nos ataques dezenas de civis e funcionários públicos, mas também que foram nomeados procuradores para investigar aquilo que classifica como um ato de agressão sem precedentes. Numa conferência de imprensa em Caracas, Tarek William Saab exigiu a libertação imediata do presidente Maduro e sua esposa, Cília Flores.
I immediately demand the unconditional release of both the citizen president and the first lady, Cilia Flores. This arrest is totally null, a violation of international law, a violation of the International Covenant on Civil and Political Rights, a violation of the Universal Declaration of Human Rights and of the United States Constitution itself.
Até ao momento, os Estados Unidos não responderam publicamente às acusações. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou um plano de apoio financeiro no valor de 38 milhões de dólares para apoiar as comunidades no noroeste de Queensland afetadas por cheias intensas. Anthony Albanese deslocou-se à região para anunciar o financiamento imediato destinado à reparação de infraestruturas em situação crítica e ao fornecimento de ração de emergência para o gado. As cheias resultaram de chuvas intensas que, em apenas 3 dias, ultrapassaram a média de chuva de um ano inteiro. O primeiro-ministro sublinhou que os governos federal e estaduais estão a trabalhar em conjunto com o intuito de garantirem que os governos locais podem iniciar com brevidade um longo processo de recuperação.
We also are here to very much give the local community a clear message that we have your back. That the three levels of government are working together with the local community to make sure that they can get back on their feet, to make sure that they can continue to operate.
Em Portugal, o Futebol Clube do Porto estabelece um recorde histórico na Liga Portuguesa e prepara-se agora para os quartos de final da Taça de Portugal. O nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz-nos todos os detalhes.
É, Joana e ouvintes de SBS, bom ano! Chegou ao meio da prova o principal campeonato português de futebol, a chamada Liga. E desta vez há um acontecimento a ter em conta. É a notável prova do Futebol Clube do Porto, que em 17 jogos ganhou 16 e empatou apenas um, este, diante do Benfica. Muito do êxito deste Porto, liderado pelo italiano Francesco Farioli, assenta na consistência defensiva. Em todos estes 17 jogos, o Porto apenas sofreu 4 golos, marcou 36, tantos quanto o Benfica, ambos apenas superados pelo Sporting, campeão de golos marcados, tem mais 11, são 47. O Futebol Clube do Porto, neste equador do campeonato desta temporada, lidera a classificação com 47 pontos, 7 de avanço sobre o Sporting, 10 sobre o Benfica. Venha agora a segunda e definitiva volta, depois desta semana, a Taça da Liga, com 4 equipas na fase final. Sporting, Benfica, Braga e Guimarães. É um duelo entre equipas de Lisboa e equipas do Minho.
Esta terça-feira, 6 de janeiro, o Brasil condenou uma vez mais o ataque dos Estados Unidos à Venezuela durante uma reunião da Organização dos Estados Americanos. Benoni Belli, representante do Brasil na organização, classificou a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como um sequestro que ultrapassa os limites do aceitável e que cria um precedente perigoso. Ben Onibelli discursou na reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos, no âmbito da qual sublinhou que este tipo de intervenção remonta aos piores momentos da história da América Latina, além de representar uma ameaça ao respeito pelo direito internacional. O embaixador Ben Onibelli afirmou que não é aceitável o argumento de que os fins justificam os meios e alertou: este tipo de ação confere aos países mais fortes o poder não só de decidirem o que é certo ou errado, mas também de impor a sua vontade aos mais fracos. O Brasil considera ainda que a operação violou normas internacionais que proíbem o uso da força nas relações entre Estados. Segundo Benoni, os países do continente americano aprenderam a resolver conflitos através da cooperação, o que torna inaceitável qualquer intervenção militar em território sul-americano. O diplomata lembrou também que a Carta das Nações Unidas e outras obrigações internacionais foram violadas, reforçando a posição do Brasil contra qualquer solução que passe pela imposição de força externa.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Olá, eu sou a Joana Pereira e estou consigo ao vivo a partir dos estúdios em Sydney. Vamos agora conhecer a história do brasileiro Márcio Silva. Depois de 9 anos a morar em Sydney, Márcio aceitou uma oferta de trabalho que implicou trocar a grande cidade por Batman's Bay, na costa sul de Nova Gales do Sul. Hoje, Márcio, a parceira Juliana e os dois filhos desfrutam então de uma vida calma, com inúmeras opções de lazer ao ar livre e uma renda muito mais acessível. Esta é a reportagem de estreia da nossa nova série, chamada Onde Mora. O intuito é conversarmos com brasileiros, portugueses, timorenses e africanos, lusófonos, que vivem nas áreas regionais e rurais da Austrália e assim escapam aos elevados preços da habitação, predominantes nas 5 grandes metrópoles. Neste primeiro episódio, Márcio Silva dá-nos conta de quais são os prós e os contras de viver em Batman's Bay.
Quase 70% da população da Austrália vive nas grandes metrópoles do país. Só que a crise do mercado imobiliário fez os preços subirem tanto nos últimos anos que a famosa qualidade de vida daqui é cada vez menos realidade para quem mora de aluguel ou paga hipoteca. Por isso, as chamadas áreas regionais e as remotas são cada vez mais destino para quem sonha com a casa própria, fazer um pé de meia, ter uma vida mais tranquila ou então correr atrás da residência permanente, através das oportunidades de vistos que só essas regiões oferecem. Então, que tal conhecermos estes lugares através das pessoas que já moram por lá? Esta é a nova série da SBS em português, chamada Onde Você Mora. Aqui vamos conhecer brasileiros, portugueses, timorenses e luso-africanos que fazem a vida australiana fora de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Quais os atrativos locais? Quais os pontos positivos e negativos? Bem-vindos ao Onde Você Mora. Conversamos com o brasileiro Márcio Silva, que junto com a parceira Juliana e os dois filhos, trocou Sydney por Batemans Bay, costa sul de Nova Gales do Sul. A região de praias lindas e muita natureza é famosa pelo turismo, pela qualidade dos frutos do mar, pelas oportunidades de veraneio, em especial para quem mora na capital Canberra, que fica a pouco mais de 1 hora de carro. Márcio nos conta que adora a vida pacata da região, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, onde tem contato diário com a natureza através da prática de esportes radicais. O que tem de bom para fazer em Batemans Bay? Quais os prós e quais os contras? Que tipo de pessoa pode ser feliz ali? Venha conosco ouvir esta conversa.
Márcio Silva, muito obrigado por essa conversa aqui. A gente, primeiro, antes de chegar para falar um pouco de Batemans Bay, eu queria que você se apresentasse. Márcio, quanto tempo você está na Austrália? Queria saber como é que foi a tua trajetória, por que você veio para cá E como é que você foi o começo aqui?
Eu sou original de Santos, eu tô com 44, eu vim para a Austrália em agosto de 2011, com visto de 6 meses de estudante, para vir estudar inglês e voltar para o plano inicial. Aconteceu quando o avião deu aquela volta na Bahia ali de Sydney, foi aquele amor à primeira vista. Aí eu pensei, falei, acho que eu vou ficar um pouquinho mais.
Tá ficando até hoje.
Exatamente, foi aquele começo que eu vim sem inglês nenhum para estudar, 6 meses. Eu já tinha família morando aqui, alguns amigos. Aí quando eu cheguei aqui, eu achei muito legal a ideia do país, país novo, tal. Eu fui procurar um gerente de imigração na época, que é de amigo até hoje. Aí me deu o caminho, o que eu tinha que fazer, como é que era o processo, né? Aí eu escolhi o processo mais difícil, que é o baixar a cabeça e trabalhar. Aí foi mais ou menos assim a minha trajetória.
Perfeito. Então você chegou para cá como estudante e você foi trabalhar. O que que você começou a trabalhar? Você chegou aqui em Sydney, é isso?
Eu cheguei em Sydney, eu morava nas Northern Beaches. Quando eu cheguei, eu morava em DY. Aí eu cheguei naquela mesma trajetória, arrumar um trabalho. Aí eu fiz aquele esquema de comprar um carro. Trabalhava numa pizzaria. E ali eu fui começando a conhecer gente. Dali eu comecei, fiz uns trabalhos em obra também. Foi quando eu caí numa indústria, trabalhei lá por 10 anos, caí no Brookvale, empresa que fabrica todo alemão e tal. Aí ali eu vi o caminho que eu tava procurando, para conseguir um visto, poder ficar na Austrália. E depois dos 6 meses, quando eu falei com a agente de imigração, eu tava aqui há 2, 3 meses, estudando inglês. Aí ela falou, ela na época ela me indicou procurar uma saída de. Aquele mesmo que eles falam para todo mundo, né? Ou você vai, estuda, você tem duas faculdades no Brasil, tem backgrounds, então já foi um caminho mais fácil. Dali era procurar um emprego e conseguir assimilar o trabalho a um visto, né? Que eu consegui, trabalhando nessa fábrica, eles me deram na época o visto 457 de sponsor, né? E a nomination saiu pela gerência de marketing, mas eu trabalhava como gerente de marketing, mas na verdade eu trabalhava na fabricando todo e tentando assimilar o gerenciamento de marketing com a fabricação de todo. Eu saí de lá como gerente de fábrica, isso quase 10 anos depois. Eu demorei praticamente o processo inteiro para ter o visto, foi 6 anos e meio, quase 7. Isso, estudante, sponsor, e depois o PR, né? Ah, depois que você vira PR, aí você tem o tempo que você virar cidadão. Eu tenho uma família, sou casado, tenho 2 filhos. Quando a gente foi aplicar a cidadania, eu tenho um filho que é nascido na Austrália, ele já é australiano, e meu mais velho nasceu no Brasil. Eu sou casado no Brasil, aí depois eu trouxe a família. O visto dos dois, eles são linkados ao meu, então quando a gente aplicou a cidadania, os dois tinham que estar morando na Austrália há 4 anos. Aí eu tive que deixar para depois daquele processo inteiro, então foi aquele caminho que já é mais fácil, né? Só praticamente pagar e fazer um teste.
Bom, você esperou virar PR assim como muita gente para conseguir ter minimamente uma vida, né?
Exatamente, eu consegui o famoso Medicare, tirar um pouco das contas de escola.
Márcio, você morava em Sydney, depois você passou a morar com a sua esposa,
Sim.
Sydney, e os filhos. Como foi essa ideia de sair de Sydney?
Eu já morava em Sydney há 9 anos e meio, mais ou menos. Aí eu já estava saturado ali, porque Sydney, custo de vida, família, criança pequena, cidade grande em si na Austrália, né? Ou no mundo, não sei. Era um custo meio elevado. Eu tinha um foco de realmente sair de Sydney, depois que eu tivesse pego o PR. Quando você está situado num lugar que você fica confortável, você geralmente deixa passar, né? E eu deixei passar alguns bons anos. Aí eu tinha esse relacionamento com uma empresa que é de Canberra. E eu conheci essa empresa já tem 60 anos de mercado aqui na Austrália, que é no mesmo segmento que eu faço, que é na parte de todo, window furnishing, que eles falam, né? Aí eu tava com esse relacionamento com eles há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Depois que eu já tinha pego meu PR. Aí um dia eu cheguei em casa, olhei pra minha mulher e falei assim pra ela, tô com uma proposta de emprego, eu acho interessante. E eu perguntei o que ela achava. Ela falou, mas pra onde seria? Inicialmente eu pensava que era Canberra. Eu já estava feliz de sair de Sydney para ir para Canberra, na verdade, que eu sou uma pessoa mais montanha, né? e natureza. Aí eu pensei, eu gosto de praia também, mas falei, ah, tudo bem, Canberra é um começo depois de Sydney, vamos lá. Só que nisso, um dos donos da empresa, que já me conhecia, ele me ligou no final do dia e falou, ó, eu fiquei sabendo agora que realmente você quer mudar para trabalhar aqui pra gente, e eu quero te oferecer um cargo numa das nossa primeira loja regional que fica em Batemans Bay. Eu falei, ué, eu pensei que era para quebra, eu já estava feliz com essa história. Quando ele falou Batemans Bay, eu falei, ah, muito legal, gostei da proposta, vou pensar. Mas por dentro já estava muito feliz com aquilo, né, com aquela conquista. Aí cheguei em casa, falei pra minha mulher, ela falou, ué, a gente já saiu do Brasil, né? Mudar de uma cidade para outra, na Austrália, com a estrutura que tem aqui, eu acho que não vai ser um problema. É mais adaptação, criança e tal, né? Enfim, meu pequeno tinha 6 meses ainda, quando eu tive. Aí, no outro dia, eu liguei para eles e falei, sim, eu aceito essa proposta. Foi no outbreak do Covid, porque eles estavam precisando muito, eles me deram 1 mês. Praticamente, bater o martelo, fechar tudo, alugar um outro lugar para morar. Na época do Covid, que não dava nem para fazer inspection. E a gente fez essa loucuragem toda em 1 mês. Em 2 semanas, eu estava com um caminhão de mudança na porta de casa, com tudo que a gente tinha, para vir aqui para Batemans Bay e começar de novo aqui numa regional, né?
Não, quanto tempo você está agora em Batemans Bay?
Quase 5 anos já.
Me diga como foi se mudar para Batemans Bay. Como é a vida em Batemans Bay?
Quando eu te morava aí em Sydney, eu vinha com amigos para essa área já na South Coast aqui da Austrália, que é bem legal. O pessoal conhece bastante ali a Ladala, a Lake Conjola, né? Então eu já vinha muito para cá, aquelas férias de verão, né? Feriado prolongado. Aí eu vinha trabalhar bem de umas bem algumas vezes. E como eu fazia muita viagem para Montanha de Neve também, eu fiz umas 9 seasons, eu sempre passava pela Highway para Canberra e eu via essa placa, Batemans Bay. Aí eu vinha trabalhar aqui algumas vezes e eu achava o lugar maravilhoso. Tinha uma ponte antiga, assim, bem bonita. Hoje em dia, quando a gente mudou para cá, eles estavam trocando, que era uma ponte antiga, elevatória, então dava muito problema, dava muito gasto para o governo. Tanto é que eu vendi para minha mulher que aqui tinha essa ponte e tal. Quando a gente mudou, a ponte estava metade já arrancada. Quando eu cheguei aqui, eu falei, vamos lá ver a ponte. Ela estava em fase de demolição. É bem um marco histórico para Batemans Bay essa ponte também. Tanto é que eles têm hoje em dia um ponto turístico, quando você chega na cidade de Batemans Bay, tem um pedaço da ponte lá. Assim, historicamente, ela está ali ainda. Chegar em Batemans Bay foi muito legal. A gente mora num lugar que é praticamente na cidade. Na época, minha mulher não dirigia. E era tudo walking distance. Então, ela levava as crianças para a escola a pé. A gente saiu muito dessa loucura de Sydney. Trabalhava muito. Praticamente 7 dias, quase 6 dias. E aqui a gente começou a ter Eu estava vendo meus filhos crescer muito rápido, trabalhando muito. E eu não estava vendo isso acontecer. Eu comecei a falar, acho que não está valendo a pena mais o dinheiro, sabe? Aí a gente veio nessa intenção de ter qualidade de vida. E quando a gente chegou aqui, praticamente nos primeiros meses, já vi esse payback de qualidade de vida acontecer. Não ter que trabalhar todos os dias mais, poder brincar mais com as crianças, sabe? Ver eles crescer. Foi bem legal.
E entender exatamente esse trade-off que você teve aí, você vai ter mais qualidade de vida. É porque, sim, é mais barato morar?
Porque a alimentação é o mesmo na Austrália inteira, né? Então, eu acho que a alimentação é a mesma coisa, mas o custo-benefício de não ter estresse, por exemplo, de trânsito, nunca. Você mora numa cidade de férias, né? O custo de aluguel é mais barato também. Se for ver hoje em dia a Gold Coast, por exemplo, está quase num preço de Sydney. Esses lugares aqui, por exemplo, são mais remotos. Ou você arruma um lugar legal, arruma um trabalho legal, você vai pagar menos de aluguel, em vez de você gastar aquilo que, por exemplo, quando a gente gastava quase, não sei hoje em dia, mas deve ser uns 800 por semana de aluguel aí, você vê para uma regional, você vai pagar na média de uns 500, mais ou menos. É uma economia boa nesse aspecto. Acho que de resto, o overhead é o mesmo. Nesse aspecto, dá para guardar um dinheiro, em comparação em aluguel.
Márcio, quais são as coisas boas de se morar em Batemans Bay?
É muito outdoor. Natureza. Ele, aqui o Eurobodala, que é o condado, né, que eles chamam, o Eurobodala, eles têm o desafio das 100 praias. Você consegue, por exemplo, com a sua família, para uma praia que só tem vocês. Ou você pode ir para uma praia um pouquinho mais badaladinha assim, para você ver gente, comparando com Sydney, por exemplo. Ou você vai para Bondi e você vai para Palm Beach. Eu sou uma pessoa muito natureza, porque eu gosto de estar perto de montanha. Então aqui tem montanha, tem cachoeira, tem rolê de bicicleta, tudo é plano, então você dá para andar de bike em qualquer lugar. Tem muito outdoor, mas em contrapartida, interno não tem muita coisa para fazer. Por exemplo, no dia de chuva, você quer levar os seus filhos para brincar, as opções são poucas. Esse é um ponto que eles estão trabalhando nisso, como também hospital. Aqui tem um hospital pequeno, se for uma emergência, ou você vai para Canberra, ou você vai para Eden, né? Ou Biga, que é aquela cidade do queijo. Fica uma hora e meia daqui. Então, é uma coisa muito grande, você tem que tratar nesses lugares. Mas eles estão terminando um projeto de um hospital agora, tipo das Northern Beaches, que vai ficar pronto para 2026, 2027, que vai englobar tudo. Dizem também que Batemans Bay, que é a praia de Canberra, né? Os moradores de Canberra, que tem casa de holiday na área da South Coast, eles estão começando a mudar para essas áreas também. Então está tendo mais pessoas morando aqui também.
Ô, Márcio, quantas horas de Canberra, Batemans Bay?
É muito pertinho, dá uma hora e, dependendo de onde você vai, daqui no Art Museum ou no, na Embaixada, você gasta uma hora e cinquenta. De Sydney, daqui, Northern Beaches, a 4 horas e pouquinho, dependendo do trânsito. Porque daqui até aí você não pega trânsito até praticamente o Longong.
Tem alguma coisa que vocês dependam de Canberra ou de Biga, tirando a parte da saúde que você já falou?
Como brasileiro, acho que as coisas mais Brasil. Normalmente a gente tem que ir até Canberra ou comprar online. Só que aí, como online vai por peso, tá um pouco caro. Então, quando a gente quer precisa fazer um shopping um pouco maior, alguma coisa diferente, geralmente vai para Canberra. Como a gente tem amigos lá também, ou a gente vai para Canberra, ou de vez em quando vamos para Sydney ver os amigos de Sydney também. Daqui, Batemans Bay para Melbourne, tá quase 8 horas. Então a gente tá meio que no meio de todo mundo, né?
E você falou da natureza, você falou que você gosta de montanha, etc. Conta as opções de coisas e lugares que você costuma frequentar, que você fala, nossa, que bom que eu tô aqui.
Eu sou muito fissurado em esporte radical, então eu sempre fui muito de snowboard e, na verdade, o meu esporte mesmo é o mountain bike. Eu praticamente deixei um pouco de lado o snowboard para viver mais o mountain bike, que meus filhos também andam hoje em dia. Então, hoje em dia, a área que está bem conhecida como Mogo, por exemplo, que é um dos maiores trajetos de mountain bike da Austrália, com 130, 140 quilômetros de trilha, foi feito há pouco tempo. Tem um dos maiores eventos de mountain bike do mundo também, que é o Sea Otter Classic, para os próximos 10 anos. Aqui tem pista internacional de BMX, tem clube de BMX, tem skate park, tem pump track, surf também, tem muito lugar, mergulho. Todas as praias têm muito mergulho, além de ter muito tubarão. Eles não são muito agressivos na área, por causa da biologia local. Aqui você tem zoológico, muito lugar para ver baleia, golfinho, todos esses bichos que você vê. Tem muito canguru, equidna. Você tem muita placa que você tem que parar para esses animais. Quem gosta de fazer caminhada, tem muito lookout também. Tem 4x4, fazenda de fruta, blueberry, morango, manga. Essas fazendas eles chamam no verão, geralmente, para você fazer o pique com as crianças. Eles fazem um sorvete local, mel. Tem muita fazenda e praia. Se você quiser ficar no interior, você fica. Se você quer ir para a praia, você vai. Destilarias de gin. Uma das mais famosas, inclusive, da Austrália, chama Tilba. Tem um festival de gin, que é muito legal. Tem muito festival de camarão. Tem muito festival de ostra, que aqui é muito famosa.
É importante ostra, né?
Muito. Eu falo para o pessoal não acredita. Aqui você tem, antes dos festivais, ou quando está na alta, você compra ostra, por exemplo, 3 dúzias de ostra por $30. É, tipo, muito barato.
É, em Sydney você não compra esses preços, não.
Não compro.
Ô, Márcio, como são os restaurantes aí? Tipo, você sente falta de, quero comer uma boa pizza. Você tem uma opção dessa? Ah. Um bom indiano.
Assim, comida local é muito boa. Tem muito pescador, então tem muitos fish and chips que eu recomendo. São os melhores que eu já comi aqui na Austrália. Restaurante indiano tem. Pizza tem. Não tem pizza brasileira, ainda, eu acho. Já tem açaí. Uma coisa que não é legal, por exemplo, se você é uma pessoa solteira não tem balada. Tem dois restaurantes que eles fazem uma musiquinha ao vivo até umas, sei lá, 10 horas da noite. Então é mais, eu acho, mais família. Então quando tem férias, tem muita gente de fora, então muda um pouco. Mas aí tem aquelas bagunças que tem muito local que não gosta, porque fala, ah, o pessoal vem aqui pra sujar a praia, sabe, essas coisas que tem qualquer cidade de interior ou cidade de férias, acontece sempre.
Última pergunta, Márcio. Comunidade brasileira tem aí?
Então, engraçado, isso é uma coisa bem nova pra gente, quase 5 anos aqui, 4 anos e meio. Eu conheci primeira vez ano passado, na piscina aqui local. Eu fui com meu filho e um amigo, escorregador de água. E nisso eu conheci esse salva-vidas, chegou falando português comigo. A gente começou a conversar ali e tal, não sei o quê. Aí ele me adicionou no Facebook. Quando eu fui ver, ele me apresentou para mais 3 ou 4 brasileiros. Então, hoje a gente tem uma comunidade de, acho que 5 brasileiros. Estão aqui, em média, de 5 a 15 anos quase, morando aqui. São 5 brasileiros com família. Brasileiro com australiano, brasileiro com francês. Pai solteiro. É um mix bem legal, assim.
Maravilha. Então, assim, para quem que você recomenda? Quem pensa em Bates & Bay, qual o perfil de pessoa, assim, para encerrar, que vale a pena morar aí?
Eu indicaria mais família. Por exemplo, se a pessoa estiver procurando visto, acho que também é um lugar legal. Você está perto de Canberra, por exemplo. Então, eu acho que deve ter regional também procurando. Ainda mais com Edcare, Childcare. Quem gosta de fazer aventura... A natureza aqui é bem vasta, tem muita coisa para fazer. Está aqui há 5 anos, eu não vi metade do que eu quero ver ainda, para ter ideia. E eu estou todos os dias praticamente fazendo alguma coisa, desde escalada, corrida, bicicleta, natação.
Márcio, queria agradecer você por essa conversa e, enfim, sucesso aí, tá bom?
Muito obrigado de novo, Fernando.
Eu sou a Joana Pereira e este é o programa em português da SBS Áudio. Em jeito de retrospectiva, revisitamos agora o Festival do Bairro Português, que invadiu as ruas de Petersham em inícios de 2025, em Sydney, para celebrar cultura e tradição portuguesas. Estamos já em contagem decrescente para a edição deste ano, mas enquanto o dia desta grande festa não chega, vale a pena voltarmos à conversa com o embaixador de Portugal na Austrália, António Muniz, que reflete sobre o papel e a relevância da língua portuguesa. A peça que se segue é de minha autoria.
Eu sou a Joana Pereira e no episódio de hoje celebro consigo algo que temos em comum. Consegue adivinhar o que é? Algum palpite? Mantenha-se desse lado porque partilhamos consigo a resposta já de seguida. Foi há já mais de um mês que o Festival do Bairro Português invadiu as ruas de Petersham, em Sydney, para celebrar cultura e tradição portuguesas. As inúmeras bancas de rua, ao dispor dos visitantes, serviram as mais típicas iguarias portuguesas, ou seja, o sabor e o cheirinho a casa, marcaram esta grande festa. Mas não foi só pela gastronomia que os portugueses aqui presentes mataram saudades do país que os viu nascer.
Ah, é o toque de casa, o toque português, falar português, comer comida portuguesa, é aquele toquezinho a casa especial.
Partilhámos agora mesmo mais pistas para a questão que levantámos no início deste episódio. Já tem a resposta? Ora, o que celebramos juntos no episódio de hoje é nada mais, nada menos do que a língua portuguesa. 5 de maio marcou o início desta semana e é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sabia que esta é uma das línguas mais prevalentes em todo o mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes? Esta informação consta no site da Unesco, acompanhada do seguinte. O português continua a ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação internacional e uma língua com uma forte extensão geográfica destinada a aumentar. No dia do Festival Português, a língua portuguesa foi protagonista. Ouviu-se em cima do palco onde os artistas atuaram, mas também pelas ruas, como se estivéssemos, de facto, em Portugal. O embaixador de Portugal na Austrália, António Muniz, marcou também presença nesta grande festa. À conversa com a SBS em português, o embaixador António Muniz refletiu sobre a importância do festival no calendário anual, mas também e sobretudo sobre o papel e a relevância da língua portuguesa. Partilhamos em seguida o melhor desta conversa.
É um dos festivais mais importantes para a comunidade portuguesa. Eu estou cá há 2 anos e é já a 3ª vez que venho cá. Faço questão de vir todos os anos porque sei que tem uma relevância enorme para a nossa comunidade, mas também para as outras comunidades, porque isto é uma festa que engloba populações de todos os países. É um momento bom, não apenas para participar na festa, mas também para me cruzar e para falar com os membros da comunidade.
Sim, é uma oportunidade de se aproximar no fundo desta comunidade. Aliás, veio de propósito desde Canberra, desde a capital da Austrália, para estar aqui hoje, certo?
Não, exatamente. Também não é muito longe, são apenas 3 horas de carro. Aliás, eu venho frequentemente aqui a Sydney, mas tenho procurado participar nos eventos mais importantes, não apenas aqui em Sydney, mas também há outros eventos em Perth, em Melbourne, em Brisbane, na própria capital, em Canberra. E, portanto, eu procuro repartir-me um pouco pelos locais onde os portugueses se concentram mais também, e especialmente naquelas ocasiões que são ocasiões que têm um significado especial para a nossa comunidade.
E hoje sei que também vai haver aqui um momento especial, vai haver uma entrega de prémios, de certificados, não é? Aos alunos de língua portuguesa da Escola Portuguesa de Merrickville. Estou a dizer bem, certo?
Exatamente. Portanto, a coordenação do ensino português na Austrália tem um conjunto de uma estrutura que engloba centenas de alunos. Felizmente a procura tem estado a aumentar. Eu penso que para este ano já foram abertas mais 1 ou 2 turmas, precisamente porque a procura continua em alta. E é uma oportunidade também de vir cá, estar com os próprios alunos, estar com os encarregados de educação, agradecer-lhes e dar-lhes uma palavra de incentivo pela vontade de continuarem também a aprender, que os filhos continuem a aprender o português e que não se esqueçam a sua pátria, não é? Penso que é muito, muito importante nesse aspecto.
São ótimas notícias. É possível sabermos quantos alunos é que temos matriculados este ano? Só para termos assim uma ideia.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Eu penso que são cerca de 700, portanto a nossa coordenadora do ensino português, a doutora Susana Teixeira Pinto, tem feito aqui um trabalho notável e tem realmente muito para fazer porque a procura continua em crescente e ela vai verificando quais são os locais, não apenas aqui em Sydney, mas por toda a Austrália, onde se verifica uma procura maior e onde se justifica, onde existem as condições para formar mais turmas de português também.
Muito bem, espetacular. E é possível sabermos com que idade, em média, estes alunos integram a escola?
Olha, isso é uma questão que só a própria coordenadora é que me poderá dizer. Eu já tive em várias ocasiões a entregar diplomas e posso dizer que a entrega dos diplomas é feita desde alunos que são muito pequenos, de terra idade, até alunos que já têm mais alguns aditos também. Agora, a média de idades em si não lhe sei dizer.
Estes alunos que hoje serão premiados são os melhores alunos desta escola? Qual é o critério para esta, para a atribuição deste prémio?
Olha, eu penso que sim, que o mérito é um dos critérios e realmente os melhores alunos são premiados, mas eu penso que, apesar de tudo, também existe a preocupação de não deixar os outros de fora, porque o facto de se atribuir um diploma, etc., é um incentivo também para continuarem a apostar no português. Portanto, não tenho a certeza se são apenas os melhores alunos portugueses que são premiados, mas há certamente também ocasião para homenagear os outros e dar os parabéns às respectivas famílias, claro.
Esta escola recebe, sobretudo, alunos que estão ligados à comunidade portuguesa ou também alunos estrangeiros?
Eu penso que a maior parte deles são alunos que estão ligados à comunidade portuguesa. mas é evidente que se houver também alunos de pais estrangeiros que querem que os filhos aprendam português, que eles também poderão ser integrados nas turmas, não há nada a excluir. Pode não ser tão provável, mas penso que isso pode acontecer também. Sim.
Muito bem, estamos quase a terminar. Se pensarmos agora a 5 anos, que ambição diria que temos para a língua portuguesa na Austrália?
Olha, a ambição é que o português nunca se perca, porque isto é um país onde realmente a questão do multiculturalismo está realmente muito presente. Há muitas outras nacionalidades a chegarem à Austrália. Nós sabemos, por exemplo, que os chineses já têm 1,5 milhões de pessoas aqui na Austrália, já representam uma fatia grande da população. Muitas outras nacionalidades também, e o facto de haver uma comunidade portuguesa, mesmo assim ainda tem um número relevante, serão entre 60 a 70 mil, e que continuam a procurar que os seus filhos não percam as suas raízes, continua a ser muito significativo. E portanto o projeto é precisamente que, apesar dos anos passarem, apesar de haver uma assimilação cada vez maior entre todas as nacionalidades, que apesar de tudo haja essa identidade cultural e que a língua de Camões esteja também presente, porque também não é de excluir que alguns deles um dia queiram ir para Portugal ou queiram ir também para outro país de língua oficial portuguesa. E o português está em grande expansão pelo mundo, neste momento são quase 300 milhões e prevê-se que até 2050 possamos chegar ao 500 milhão de pessoas que falam português. Portanto, será sempre um valor acrescentado para aprender o português e nós cá estaremos também para incentivar as pessoas a continuar a colocar os seus filhos na escola portuguesa.
Seguimos agora com o alinhamento de hoje com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, a trazer-nos notícias diretamente de Portugal. O país entra em 2026 com a eleição de um novo presidente da República e o fim de uma década marcada pela proximidade social de Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal enfrenta agora mais pobreza, dificuldades no acesso à saúde, habitação inacessível, falta de professores e uma justiça lenta. Problemas antigos, outros mais recentes, mas todos sublinhados na última mensagem de Ano Novo do Presidente Marcelo. Ouvimos então a reportagem de Francisco Sena Santos.
É a Joana Viva, bem-vinda e bom ano também para todos. Este 2026 começa com, entre os acontecimentos institucionais em Portugal, a eleição de um novo Presidente da República. Eleição com primeiro turno em 18 de janeiro e decisão final com o segundo turno em 8 de fevereiro. Conclui-se assim, após dois mandatos em 10 anos, a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, um presidente cuja principal marca terá sido a proximidade às pessoas e atenção aos mais carentes. Marcelo tem sido presença regular nas ações do Banco Alimentar contra a Fome e é frequente vê-lo, por exemplo, a levar comida, agasalho e conforto aos homeless que vivem na rua, sem teto, muitos em paragens de autocarro ou em estações de comboio. Apesar das insistências do presidente junto de sucessivos governos para que desenvolvam políticas que façam erradicar a pobreza e que não deixem alguém sem teto, a verdade é que o número de sem-abrigo, sobretudo em Lisboa, também no Porto, em vez de descer, aumenta. As brigadas de rua do Conselho de Ação Social fazem contagens anuais do número de sem-abrigo nas principais cidades: Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Braga e Faro. E esse número tem crescido de ano para ano. Sem-abrigo registados aumentaram 260% nestes últimos 9 anos. 6.044 no ano 2018, 7.107 em 2019, 8.209 em 2020, 9.604 em 2021, 10.773 em 22, 13.128 em 23, 14.476 em 24. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua última mensagem de Ano Novo, expressou em 30 segundos as questões essenciais que entende deverem ser melhoradas em Portugal.
Com mais saúde, mais educação, mais habitação, mais justiça, ainda mais crescimento, ainda mais emprego e menor pobreza e desigualdade.
Mais saúde, mais educação, mais habitação, mais justiça. São prioridades que, é consensual, importa tratar e com urgência em Portugal. A saúde está, como muitos dizem, a precisar de cuidados intensivos. É facto que, da parte dos profissionais, o cuidado é exemplar. Por exemplo, e tive a oportunidade de pessoalmente verificar isso, um paciente hospitalizado em cuidados intensivos está numa sala, habitualmente com 6 hospitalizados, e nessa sala há sempre um médico e 6 enfermeiros ou enfermeiras, um por cada pessoa que requer acompanhamento. Este é o quadro de excelência dentro dos hospitais. O problema é chegar lá dentro. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, há pessoas que se dirigiram a alguns dos principais hospitais, foram triadas, sim, receberam pulseira laranja, que sinaliza precisarem de cuidados médicos em tempo breve. O protocolo define que, no máximo, 1 hora. E, no entanto, chegaram a esperar 18 a 20 horas na sala de espera, esperar por atendimento. O acesso à saúde é um problema que, apesar de múltiplas tentativas, não se resolve em Portugal. O problema passa, sobretudo, pela falta de médicos e enfermeiros. Eles são formados em Portugal, sim, mas a remuneração é baixa, comparando com ofertas que abundam para prestar serviço em hospitais no estrangeiro, sobretudo na Suíça, também no Reino Unido ou na Alemanha. A habitação é outra crise. Lisboa é uma cidade com rendas mensais as mais caras da Europa, no aluguer de casa. É o efeito de Lisboa estar na moda como cidade atrativa, com o turismo a devorar parte do que antes eram alugueres de longa duração. É assim que moradores com vida passada em bairros históricos, como Alfama, Moraria ou Bairro Alto, são forçados a mudar-se para as periferias, porque os senhorios, proprietários da casa, querem transformar essa residência em alojamento local, nalguma plataforma como a Airbnb. Por outro lado, nas casas novas, o preço do aluguer dispara, porque há a novidade de novos migrantes, designadamente nómadas digitais, muitos vindos dos Estados Unidos, com elevado poder de compra e disponíveis para pagar rendas altas. Há, assim, nivelamento dos alugueres por cima. Na educação, o problema é o da falta de professores, associada a baixos salários. Como a remuneração é pouco atrativa, cada vez menos gente tem escolhido a carreira de professor. Os docentes mais velhos vão se aposentando e, assim, a população escolar, muito aumentada, designadamente com a chegada de migrantes, leva a que haja alunos sem professor em algumas disciplinas. Também a justiça é um problema recorrente em Portugal pela lentidão. O exemplo mais notório será o do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Há 11 anos, 21 de novembro de 2014, José Sócrates foi detido na manga de um avião no aeroporto de Lisboa. Tinha aterrado num voo proveniente de Paris. Era suspeito de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. 3 dias depois, o juiz de instrução Carlos Alexandre decretou prisão preventiva por suspeitas de crimes económicos. Em 4 de setembro de 2014, Sócrates passa para prisão domiciliária depois de 288 dias detido em Évora, uma cadeia reservada a agentes da autoridade e a políticos. Um mês depois, Sócrates é libertado, mas fica proibido de se ausentar de Portugal. 3 anos depois de Sócrates ter sido detido quando chegava a Lisboa, o Ministério Público formaliza a acusação a José Sócrates de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e 3 de fraude fiscal qualificada. Perante estas acusações, ainda na fase de instrução do processo, Sócrates contestou, disse que a acusação é monstruosa, injusta e completamente absurda e que mantém o mesmo espírito de repor a verdade para que não fique, disse ele, pedra sobre pedra da acusação que considera infundada. Passados agora 8 anos, por entre recursos e outras diligências, Sócrates continua em casa, à beira-mar, na Ericeira, à espera de julgamento. Alguns dos crimes de que é acusado já prescreveram. Há outros exemplos de justiça lenta. Um comerciante espera há 20 anos que se resolva a queixa civil contra um fornecedor. Todos os candidatos em todas as eleições falam da necessária reforma da justiça, mas nada acontece. Voltando às questões no discurso do presidente Marcelo, o emprego era problema há 10 anos, deixou de ser. O desemprego em Portugal é residual, há mesmo falta de mão de obra em alguns setores. Vale o trabalho de migrantes que salvam tarefas essenciais, seja no turismo, restauração, hotelaria, seja em lares ou nos campos agrícolas. Questão final. A tolerância. Há 5 anos não era um problema. Entretanto, disparou a hostilidade do discurso radical sob impulso de André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega. Alimenta o discurso contra os migrantes, propaga mensagens de ódio com linguagem rasteira. É isto que levou o presidente Marcelo a enfatizar este voto na mensagem de Ano Novo.
E respeitando, sobretudo, a dignidade das pessoas.
Que 2026 seja um ano o melhor que possível.
E estamos a aproximar-nos do fim do programa de hoje. Foi um prazer estar consigo. Obrigada pela sua companhia. Eu volto já no domingo, à mesma hora. Já sabe que até lá encontra todos os nossos boletins de notícias e reportagens no site sbs.com.au/português. Pode também acompanhar-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook com o nome SBS Português. Resta-me desejar-lhe um ótimo resto de dia. Até domingo.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.